Você, ouvinte, já ouviu falar em cidade esponja? Este é um dos conceitos que estão relacionados a soluções técnicas para melhorar as cidades. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o arquiteto e urbanista Felipe Guerra, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes aí da CBN Maringá. É um prazer falar um pouco sobre o urbanismo verde aqui com vocês.
E falar nisso, o que é o urbanismo verde? O que é cidade esponja?
Então, é um termo que a gente tem trabalhado no escritório há mais de 20 anos, que fala um pouco sobre a base ambiental ser a protagonista do desenho urbano. É um conceito diferente do que se tem usado no mundo, onde se coloca ou o carro ou a pessoa como protagonista. E a gente não, a gente fala, quando a base ambiental ela é a protagonista do desenho, a gente queria cidades mais verdes, e quando as cidades são mais verdes, elas são melhores também para as pessoas, mas não só para as pessoas, para o meio ambiente, criando lugares mais sustentáveis, mais, com climas melhores, com a drenagem macro e micro mais bem resolvidas. Então, esse é o conceito dessas cidades esponjas, que são cidades que resolvem de forma funcional, a partir do paisagismo, a sua drenagem.
Então, vamos para exemplificar. Um loteamento novo é aberto numa cidade. A partir dali, se trabalha a base ambiental, é isso?
Olha, a gente não fala em loteamento quando a gente fala em projetos bem resolvidos de cidade. A gente fala de bairros planejados, tá? Esse é o termo correto. Certo. Quando a gente fala em bairro planejado, a gente fala em projeto de cidade. A gente não entrega só lote, né? Uma cidade boa não é uma cidade que vende lote só para casa. A gente precisa ter pessoas morando, pessoas trabalhando, pessoas se divertindo, pessoas se locomovendo, pessoas tendo entretenimento, saúde, lazer, educação, enfim. Vamos então falar sobre bairros planejados. Quando a gente entrega um bairro planejado como a base ambiental, como protagonista, a gente vai entregar um bairro onde a gente resolve a questão da macro e micro drenagem, como Curitiba aprendeu e desenvolveu na década de 70, 80 e 90, né, onde você cria um parque e a partir desse parque você resolve a macro drenagem, mas você também entrega para a população um ponto turístico, um espaço do lazer e do entretenimento. Então essas são as soluções que a gente trabalha.
Ah, então quer dizer que os parques, eles fazem parte desse projeto amplo?
Totalmente.
Parques, áreas verdes...
Geralmente, o resultado que a gente tem desse desenho com a base ambiental como protagonista são grandes áreas verdes, né? São grandes parques, por exemplo, e esses grandes parques eles funcionam tanto como solução de drenagem, uma solução simples e barata de drenagem, mas que entrega também para as pessoas espaços de entretenimento e espaços bons para as pessoas e também para a questão ambiental, fauna e flora.
Agora, como aplicar esses conceitos numa cidade que já existe?
É muito fácil de se implantar isso em cidades já existentes, porque você cria sistemas, né? A gente fala de sistemas, não é só criar, não é só uma praça nova ou um parque novo. Quando você trabalha com áreas já ocupadas, você trabalha com sistemas menores. Então você aproveita cada canteiro como um espaço e uma oportunidade de fazer uma microdrenagem. Então, cada canteiro de rua, cada jardim residencial ou de um prédio, cada espaço desse pode ser ressignificado para ser um lugar de captação de água. Então, é a partir desses sistemas de micro e pequenas jardins, tanto dos espaços particulares e públicos, aonde você consegue ir conectando esses sistemas e absorvendo essa água de forma mais rápida para evitar que ela chegue em grandes volumes em lugares mais baixos nas cidades. Então, é bem o conceito, a palavra ela é bem explicativa, né? Esponja. A gente, a partir de jardins funcionais, né? De um paisagismo funcional, não só estético, ele também funciona com áreas de drenagem, você muda o solo e a base e consegue ir captando e capturando essa água em qualquer ponto. E a própria arquitetura também pode ser um elemento de captação de água, seja grandes coberturas, grandes lajes de edifícios ou até de residências, você vai aproveitando essas superfícies que já existem para ir absorvendo de alguma forma essa água e também absorvendo e melhorando a questão, por exemplo, térmica do sol, né? Você consegue criar bolsões mais adequados e mais confortáveis.
Explica um pouquinho melhor sobre essa questão das lajes, das coberturas. Você implanta um jardim nesses locais, é isso?
A gente pode... existem cidades no mundo que já estão fazendo isso e os números são espetaculares de como a gente reduz a reemissão de calor para a atmosfera. Então, o que acontece hoje? Né? Você tem inúmeras centenas, milhares de lajes impermeabilizadas, às vezes com impermeabilização preta, às vezes com telhas metálicas, onde o sol emite, né, os seus raios, e daí esses raios são devolvidos para a atmosfera. Então, a gente reaquece essa atmosfera. O que a gente faz implantando grandes jardins nas lajes? A gente captura esses raios, a gente captura essa temperatura. Então, é também uma solução de esponja, mas uma esponja para a questão do sol, né? Então, a gente, além de ser uma questão estética espetacular e que te entrega também para a população jardins suspensos, você também consegue absorver melhor essa temperatura.
E como é que faz esse jardim suspenso, né? Precisa de muita terra para colocar?
Nada. São grandes floreiras, né? E não precisam ser floreiras muito profundas, não. A gente tem várias possibilidades de plantas, inclusive plantas nativas do bioma brasileiro, onde você consegue criar grandes áreas de forração que resolvem essa questão sem muita profundidade. Então, são soluções muito fáceis. Existem até para vender hoje grandes placas que vêm prontas, você instala na cobertura do teu prédio e está resolvido. Obviamente que precisa ter um trabalho aí de rega, né? Isso precisa estar. As espécies têm que ser muito bem pensadas para dar pouca manutenção, então elas não crescem muito, elas são vegetações que ficam numa altura pré-determinada, né? Elas aguentam altas temperaturas e muito sol. Quando são áreas de sol, podem também ser pensados em jardins para áreas de sombra, não tem problema, são espécies diferentes. E uma área de substrato que tem que ser pensado para cada tipo de planta, mas é algo bem simples de ser feito. E tem quem faça também em parede vertical, né? Que são esses jardins verticais que a gente já tem visto aí há muito tempo pelas cidades do Brasil.
Uhum. E o que a gente tem visto também, né, quer dizer, que é muito comum nas cidades que não estão nesta linha, né, que não seguem esta linha ambiental, é muito asfalto, né, calçadas em que as árvores, a calçada chega até o tronco da árvore, não deixa nenhum espaço para a árvore, né, um espaço de gramado para a árvore. A gente vê muito isso, né, e ainda em calçadas, isso aí vai completamente... ao contrário do que você está falando, né? É um risco muito grande para a drenagem das cidades, né?
São vários equívocos, né? O primeiro equívoco é pensar a cidade com o carro como protagonista. Quando o carro é a estrela principal da cidade, você começa a gerar essas áreas de muito asfalto, você precisa de muito espaço para resolver o lugar do carro. Uhum. Então, quando você deixa de ter o carro como foco, você consegue criar áreas para jardins, áreas para as pessoas circularem, calçadas melhores. E tem um outro equívoco que é a escolha da espécie correta para aquele lugar. Né? Às vezes, tem muitas cidades que não pensaram, quando criaram as suas, ou quando vegetaram as suas ruas, em colocar as espécies corretas. Às vezes, espécies exóticas, espécies que crescem muito. Então, a espécie correta para o ambiente urbano, ela tem que ser pensada, a árvore tem que ser de no máximo médio porte, porque ela não pode ter uma raiz, né, que acabe estourando o piso, ela não pode ter um tronco que cresça muito, e ela não pode crescer também porque aqui no Brasil 99,9% da instalação elétrica e telefônica ela é aérea. Então você vai ter um problema ali da árvore tendo que conviver também com os fios e isso não dá certo. Então a árvore sempre de pequeno e médio porte para gerar sombreamento e para que as suas raízes não estourem o piso.
Uhum. O nosso ouvinte, Júnior Bataglini, pergunta o seguinte, você estava falando aí da questão das telhas, né, do telhado, das casas, dos prédios, ele pergunta, a cor e o tipo de telha também influenciam nessa questão do calor?
Com certeza. A cor, a gente tem que evitar as cores mais escuras, né? Uhum. Porém, são várias questões que a gente tem que pensar, né? O material, que material é esse, e a tonalidade que esse material tem. Mas, assim, é muito bom evitar as cores muito escuras, porque elas absorvem muita temperatura, então ela vai gerar um desconforto para quem está dentro dessa edificação. E, por exemplo, tem gente que coloca superfícies metálicas prateadas. Essas superfícies prateadas que geram muito reflexo, elas podem ser boas para quem está morando embaixo, mas elas são péssimas para a atmosfera, porque elas estão devolvendo para o ambiente toda essa irradiação. Então tem que achar, tem que chegar ali numa temperatura e numa, chegar numa cor e uma coloração média que resolva e que seja um meio termo entre as duas questões. Eu gosto muito de usar a própria cor verde, né? Porque o verde já é a natureza já nos traz essa informação, né? O verde é uma boa opção porque é uma cor média, não vai esquentar tanto, não vai te devolver tanta irradiação e vai chegar ali no meio termo importante.
E as paredes espelhadas?
Péssimas, né? Tem cidades, tem casos aí no mundo em que os carros estão derretendo na calçada. Então o sol bate no vidro espelhado, esse vidro devolve toda a irradiação para a cidade, para a atmosfera, e dependendo do caso e da curvatura e angulatura do vidro, ela chega a derreter os carros que ficam estacionados na rua, derreter mobiliário urbano e chega até ferir os olhos das pessoas que estão circulando nas calçadas. Então isso é um grande problema também das cidades contemporâneas.
E por que que ninguém discute isso? Por que que continua aumentando, então, o número de prédios com paredes espelhadas?
São duas questões. Primeiro, porque virou moda, né? É uma moda que não sei por que, de onde veio. E a outra questão é que, como eu disse, quando você espelha uma superfície, você devolve a irradiação para a própria atmosfera. Então, assim, resolvi o meu problema, né? O meu prédio está garantido. Gerei uma superfície espelhada, devolvi tudo para a cidade, devolvi tudo para a atmosfera. Só que isso, eu resolvi o meu, mas não estou pensando, não estou sendo gentil com o resto das pessoas, não tem uma gentileza urbana quando você usa o vidro espelhado. Eu resolvo o meu, eu certifico o meu edifício com selo LEED, platino, enfim, com um edifício inteligente, porém, eu devolvo para o ambiente, para a atmosfera e para a cidade tudo que há de pior, que é essa irradiação e os raios ultravioletas do sol.
Uhum. E muitos desses conceitos, então, que você está nos trazendo aqui, são conceitos, como você disse, da década de 70, do arquiteto urbanista Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, né?
O Jaime, ele sempre tinha uma visão de como resolver de forma simples um bom urbanismo. Isso era fundamental e ainda é fundamental no Brasil, né? A gente não tem grandes verbas para obras faraônicas. O Brasil tem que ter soluções simples. E essas soluções simples que foram aplicadas em Curitiba, nas suas três gestões com o prefeito e depois no estado do Paraná com as suas duas gestões de governador, são soluções que colocaram Curitiba e o Paraná no mapa do mundo, né? O Jaime hoje é considerado internacionalmente por todos como o segundo maior e mais importante urbanista da história da humanidade, porque ele, a partir de coisas e métodos e estratégias simples, transformou a cidade de Curitiba. E hoje a gente tem um mundo copiando essas soluções. Por exemplo, um exemplo fantástico. Enquanto São Paulo gastava fortunas fazendo piscinões de concreto para resolver um problema de drenagem, Curitiba entregava para a população grandes parques. Então, aí mostra bem como que, de forma simples, gastando muito menos e entregando para a população e para o meio ambiente mais, você consegue resolver um bom projeto de urbanismo.
Então, com esses parques, com essas áreas verdes, você melhora a drenagem, evita alagamentos quando chove demais?
Sim, sim, sim. Você utiliza esses parques como um grande bolsão de captação de água pluvial. Então, ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, e ele utiliza não só o espelho d'água, né, não só o lago que existe, mas também toda a sua franja, toda a sua borda, para ir capturando. Ele é como se fosse uma grande caixa d'água. Então você aproveita essas áreas gramadas para colocar quadras de esporte, equipamentos urbanos e públicos, que não tem problema nenhum que eles fiquem embaixo d'água uma ou duas vezes por ano, depois quando seca eles voltam a ser utilizados, e daí a gente absorve, segura essa água nos parques. E depois que a chuva passa, você começa a devolver para os rios essa água que estava lá dentro do parque de forma gradual, ou seja, você não joga isso para a vizinhança de forma rápida e não gera inundação nas áreas mais baixas das cidades. Então, esses parques funcionam como grandes caixas d'água, que depois que eles esvaziam, essas caixas d'água esvaziam, ela volta a ser o equipamento público para a população.
Agora, será que as cidades e os bairros muito populosos têm espaço para criar parques?
Não. Daí que é a questão que a gente deve e tem que aproveitar as redes dos pequenos jardins. Então, você utiliza todo e qualquer ponto verde, drenante, para fazer essa opção e essa estratégia da microdrenagem. Porém, cada caso é um caso e você tem que estudar pedaço por pedaço, né? Então, tem lugares onde você consegue, por exemplo, tirar o carro e abrir jardins drenantes. Então, tira-se uma parte do estacionamento de uma via, transforma essa via num pedaço de jardim. É, substitui uma grande calçada por um novo jardim. Você tem que ir requalificando e ressignificando o espaço público para gerar novas áreas drenantes. Cada caso é um caso, cada espaço, cada quadra precisa ser repensada e reestudada, mas não tem jeito, não tem outro caminho. Se nós quisermos continuar vivendo nesse planeta, a gente vai ter que repensar como as cidades do futuro serão.
Inclusive, agora que a gente está vivendo momentos aí de eventos climáticos extremos, né?
Só vai piorar, né? Só vai piorar. Então, a gente tem que ressignificar os espaços públicos e urbanos para tentar entender como que a gente vai capturar essa água da chuva que vem em grande quantidade de uma vez só para depois ir liberando ela aos poucos.
Uhum. Temos um ouvinte aqui, mas eu imagino que você talvez não consiga responder essa pergunta, porque o Felipe Guerra, arquiteto urbanista com quem a gente está conversando, ele é de Curitiba, né? Então, ele está nos falando sobre conceitos de cidades com mais drenagem, mas de Curitiba não conhece aqui especificamente, né, Felipe? Mas aqui o nosso ouvinte está perguntando do bosque. Um bosque é uma área verde muito grande aqui da cidade, mas ele diz que no entorno do bosque, sempre quando chove, alaga tudo. E tem uma área grande de bosque, né?
Então, esse bosque pode ser repensado, ressignificado para virar um espaço de absorção de água. Né? Como eu falei, cada caso em caso precisa ser estudado, mas sim, é uma chance de tentar atenuar esse problema dos alagamentos do entorno do parque, do bosque.
Porque mesmo que ele seja uma área verde, ele pode não estar drenando de forma correta, é isso?
Exatamente, né? Exatamente.
Tá certo.
Porque nem todo jardim, ou nem todo parque, ou nem todo bosque foi pensado para drenar água. Então, por isso que tem que ser feita uma nova base, tem que ser feito, às vezes, pequenos reservatórios. É um trabalho técnico de repensar e requalificar aquele espaço verde. Né? Não é porque é verde, é porque ele está drenando de forma correta. Então, realmente, para ser esponja urbana, ele tem que ser criado e se utiliza uma técnica específica, com vegetação específica, com substratos e um solo específico para que isso aconteça.
Entendi. Felipe, muito obrigada. Temos mais ouvintes participando, mas infelizmente não tenho mais tempo para as perguntas. Muita gente participando, gostando do tema, mas a gente volta a falar numa próxima oportunidade, tá certo?
Maravilha.
Felipe, tarde, muito pessoal. Obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Tchau, tchau.
Nós conversamos com o arquiteto e urbanista Felipe Guerra, falamos sobre as cidades esponjas e outras soluções ambientais para melhorar a vida nas cidades.